Você já ouviu falar em violência processual? O termo ainda é pouco conhecido, mas especialistas alertam que essa prática tem se tornado mais comum, principalmente em casos que envolvem violência contra a mulher. A violência processual acontece quando uma pessoa usa a justiça como forma de perseguição. Muitas vezes, esse tipo de abuso aparece depois do fim do relacionamento, já marcado por violência. São, geralmente, ações envolvendo guarda dos filhos, divisão de bens, pensão ou até denúncias criminais sem fundamento, como detalha a conselheira federal da UAB pela Ordem Paulista, Patrícia Vanzolini.
A violência processual é a conduta de usar o judiciário como uma forma de oprimir, de acuar, de amedrontar uma pessoa, geralmente aqui nesse contexto, uma mulher, né, de sufocá-la, inclusive financeiramente, propondo ações que, inclusive, lá na frente vão ser julgadas improcedentes, mas obrigam a mulher a todo momento a ficar contratando um advogado, a ter que se defender, tanto no âmbito criminal quanto no âmbito civil. Dentro dessas ações, expor a mulher de forma indigna, de forma a atingir também a sua dignidade pessoal, ou seja, o abuso desse instrumento, que é um instrumento idôneo, lícito, que é o processo, mas o processo usado como arma contra a mulher para acuá-la, para amedrontá-la, para deixá-la sempre na defensiva, isso é a violência processual.
A ex-presidente da UAB São Paulo, Patrícia Vanzolini, diz que existem mecanismos legais para punir esse tipo de abuso. No entanto, como o acesso amplo à justiça é um direito de todo o cidadão, esses mecanismos acabam tendo uma eficácia limitada.
Por exemplo, se aquele homem começa a fazer boletins de ocorrência que não refletem a verdade contra a mulher, acusando essa mulher de crimes e etc., esse homem pode, ao final, responder por um crime chamado denunciação caluniosa. Quando esse homem ele fica propondo ações cíveis, mesmo que ele perca essas ações mais adiante, mas só para deixar a mulher sem pensão, sem direitos patrimoniais, ou tendo que sempre passar por um processo desgastante para conseguir ali o que era o seu direito, o juiz, em última análise, poderia condenar essa pessoa por litigância de má-fé, por exemplo. Mas como a regra é o direito de petição, é que ninguém possa ter vedado o seu acesso à justiça, isso acaba correndo solto e desgastando muito e realmente sendo uma nova forma de fazer com que a mulher fique mais amedrontada, mais disposta a fazer acordos injustos, acordos desvantajosos, só para parar com esse assédio judicial.
Ainda de acordo com Patrícia Vanzolini, a orientação do Conselho Nacional de Justiça é que magistrados adotem o chamado protocolo para julgamento com perspectiva de gênero, que ajuda a identificar possíveis situações de revitalização e assédio judicial contra mulheres.
O que esse protocolo diz? Que num processo em que haja uma situação de litigiosidade, ele tem que pensar na possibilidade de estar havendo uma revitimização. Não é que sempre vai haver, mas ele tem que estar mais atento. É como se ele tivesse que tomar um cuidado redobrado com isso.
Já os advogados devem sempre priorizar condutas éticas.
Que não se prestem a isso, né? O advogado, ele tem também limites éticos e deveres éticos, né? Muitas vezes a pessoa procura o advogado querendo que ela tome determinadas condutas que podem até ser legais, mas não são éticas, né? Nem tudo o que é legal é ético. Então, o advogado também precisa ter essa consciência e impor ali limites, né? Quando ele é demandado a tomar esse tipo de atitude.
Vale lembrar que, em São Paulo, a Ordem Paulista tem acompanhado as decisões judiciais sob a perspectiva de gênero e também de raça, por meio do projeto batizado de Observatório de Julgamento com Perspectiva de Gênero e Raça, que foi criado no segundo semestre do ano passado. Não há nenhum tipo de interferência na independência dos magistrados, mas o observatório oferece informações técnicas que ajudam a qualificar as decisões e garantem o princípio da igualdade. De Teresópolis, Rio de Janeiro, Eugênio Saraiva, para o Manhã Novo Tempo.